boa noite. Mais uma edição do nosso podcast Eu aos 40. Cumprimentar todo mundo aqui presente. Gabriel Pupim, que alegria você tá aqui de volta. E que susto, hein, velho? Tá tudo certo, né? Graças a Deus. Cumprimentar o João Paulo aqui com a gente. Já já eu vou apresentar o nosso entrevistado. Lembrando que nosso episódio número 88, né, João? 88, agradecer vocês que sempre nos dão um carinho aí, de compartilhar os nossos conteúdos, de acompanhar, agradecer a nossa querida rede de amigos que sempre nos dá também o carinho, o prestígio e nos apoia tudo que a gente faz. Lembrando a você que se não na segunda-feira agora, né, Gabriel, na próxima a gente volta normalmente com o podcast Batatais 10 Podcast. O Gabriel tá, graças a Deus, quase 100%, só não tá pronto pra outra, né? Não brinca não, né? Que bom que o nosso querido Gabriel tá aqui com a gente. Agradecer todos vocês mais uma vez, agradecer também o Pedro Henrique, mesmo à distância, nos dando o carinho da ajuda, do auxílio. Agradecer aqui a Mariana, veio acompanhando o nosso entrevistado, e eu vou apresentar ele agora. Ele que é cantor, é professor, enfim, ele vai falar um pouquinho mais pra gente. Leandro Patrocínio, que eu não conheci, tô tendo um prazer danado de falar com uma pessoa que ainda acredita na música. Sim. Seja bem-vindo, Leandro.
Muito obrigado, Michel. Queria desejar boa noite a todos que estão acompanhando aí a gente. Prazer é todo meu, cara, de estar aqui com vocês, pra gente poder bater um papo, né? Muito bacana.
E ele veio de violão em tudo, significa que teremos música. Leandro, como é que vem a música aí na tua vida? Você é professor, né?
Sou professor.
Você leciona qual matéria?
Uma matéria que, assim, é totalmente música, mas não tem nada a ver com as humanas. Sou professor de matemática e física.
Caraca, aí o cara é totalmente...
Música é matemática, né?
Sim,
música
sim,
é matemática,
sim.
Né?
Mas não é aquela matemática, matemática.
Sim, porque se você for ver, a arte é uma área um pouco mais humana, né?
Das ciências
humanas, né? E a minha vertente é mais a parte de exatas.
E aí o cara da exata, ele vai pra música. Eu tenho acompanhado o teu trabalho, em especial na Lagoinha, né?
Sim, isso.
Alguns takes teu, procurei na internet, tudo tal, tal. E eu falo, caraca, da onde que esses talentos? Que é daqui e a gente não fica sabendo. Como é que veio essa loucura na tua vida? Matemática, música?
Olha, na verdade, eu acho que o que é uma aventura na minha vida, na verdade, é a matemática.
A música, então, já
é
certo.
Nem é tanto a música, né? Mas meus primeiros contatos assim com música mesmo foram aos 8 anos de idade na igreja.
Na igreja.
Porque a igreja, assim, igual você falou assim, a gente não vê tanto, né? A igreja é um celeiro, eu acredito.
Sim,
assim,
sim.
Michel,
não, muitos talentos saem da igreja, começam na igreja.
E como é um ambiente restrito no sentido, assim, porque é um público específico, são músicas específicas, né? Então, assim, são muito poucos os que saem das quatro paredes da igreja, né? Mas, por exemplo, eu posso falar em particular, já passei por algumas igrejas, né? Que encontrei com muitas pessoas que cantavam, que tocavam, e falar em particular da Lagoinha, aqui em Batatais. Nós temos 25 músicos hoje, assim, 25 músicos que eu falo, ativos, trabalhando
atuantes
nas reuniões.
Só,
né?
Só na Lagoinha.
Mas no meio da galera, a gente sabe que tem um monte de gente ali também, né?
A igreja abre muito, né? Essa oportunidade,
sim,
né?
Sim,
por que a igreja abre e, assim, convencionalmente, outras bandas não? Qual que será que é a... É porque a igreja acolhe mais?
Eu acredito que sim.
Eu já fui em igreja que tinha mais músico do que fiel.
Isso é bastante comum, né? Porque o que acontece? A fé evangélica, e eu não digo nem só a fé evangélica, eu acho que a fé de uma maneira geral, né? Ela é muito musical, porque a música em si, além dela ser uma ferramenta pedagógica, né? Para se transmitir algum tipo de ensinamento, né? Ela acaba sendo uma forma de conexão com o divino, né?
Sim.
Com
sim.
Deus, então...
Mas eu acho que é uma forma mais fácil de você falar, semear a palavra, né?
E o que acaba acontecendo na igreja é que a igreja dá voz, né? Para todos, dá oportunidade. Sim. E, por exemplo, falando especificamente dos trabalhos que nós temos na igreja, né? Então, por exemplo, trabalho com coral, que é aberto para todos que querem cantar.
E pega a molecadinha também para descobrir talentos,
não, a gente,
ou não?
Por exemplo, a nossa ideia é ter essa expansão para que comece desde as crianças e pegue até os adultos. Mas o trabalho com o coral, por exemplo, ele é aberto para todos que querem cantar. Porque, assim, a gente trabalha dentro da igreja, assim, tem igrejas e igrejas, né? Nós trabalhamos na igreja e a gente preza por um certo nível técnico. Uhum. Então, o que a gente pensa, né?
Então, não passa qualquer coisa, não é do jeito que eu falei. Ah, pode ir lá e cantar.
Não, na verdade pode, porque, por exemplo, na Lagoinha, nós temos reuniões que acontecem todas as quintas, todas as quartas e sábados. São as chamadas células. Uhum. Reuniões nas casas.
Sim, sim.
Então, o nosso incentivo
são encontros de grupos ali específicos.
Isso, pequenos grupos, né? O nosso incentivo é para que... Cara, você gosta de cantar? Então, pega o teu violão, canta lá, qualquer coisa. Coloca um playback, coloca um CD, lá é o teu espaço.
Sim.
Porque a ideia é, tipo assim, se você vai, aquele lugar, ele vai te revelar e vai te trazer para fora, né? E é o que tem acontecido na igreja, né? Então, elas começam escondidas, né?
E depois, a música evangélica, que é o caso, acredito eu, seu... Ela sempre teve uma força muito grande, né?
Sim.
Eu acredito que o mercado se abriu lá para os anos 2000, mas na música evangélica ela já era muito forte. Eu falo mercado de rádio, tocando em rádio, que até então não tocava. E aí veio paralelamente a Renovação Carismática, Padre Marcelo Rossi.
Sim,
e toda essa... É isso mesmo, né, Leandro? Vem nessa geração.
Ó, tanto é que, por exemplo, grande parte das gravações do Padre Marcelo são gravações evangélicas.
E eu lembro que na época, porque a Renovação Carismática ela veio meio que quebrando paradigmas daquela igreja católica tradicional que o evangélico já vinha fazendo, né?
Sim.
Ela veio meio que... Não digo uma cópia, não tô nem sendo jocoso, não. Mas ela veio seguindo uma coisa que tava dando certo.
Sim, sim. Eu me recordo que nessa época, mais ou menos dos anos 2000, né? De ler uma reportagem de um compositor evangélico, né? Sobre uma música que o Padre Marcelo tinha... gravado dele, ele comentava assim, sobre o Padre Marcelo, elogiando o Padre Marcelo, né? Porque é uma cultura que, na verdade, no Brasil, essa cultura musical sempre existiu, né? Sim. Mas quando a gente fala nesse contexto mais popular, né? Acredito que na década de 80, né? Década de 90, já existiam os primeiros passos.
A década de 90, ela foi muito importante para a música gospel, né?
Sim.
Que foi quando a galera saiu da igreja e começou a apresentar o trabalho extra-igreja, né?
E você... Não sei se você chegou em certas ocasiões, assim... No programa da Xuxa, eu me recordo, que Aline Barros... Não sei se você já ouviu falar da Aline
já,
Barros.
Já, já. Aline foi uma das
precursoras, né?
Que puxou a...
De ir no programa da Xuxa cantar. Uhum. E daí, então, começou a se abrir portas e mostrar, né? Ficar mais popular, né?
Essa expansão, Leandro, na tua visão como músico, e essa confraternização entre troca de canções entre católicos e evangélicos e vice-versa, isso veio para somar, né? Porque fortalece a música cristã,
né? Claro. É porque eu penso assim, Michel, a música evangélica, ela é diferente. Ela, é claro assim, que ela engloba os mais diversos gêneros musicais. Então tem rock evangélico, pagode evangélico, tem tudo quanto é gênero.
Tempo,
né?
Atrás eu vi uma dupla sertaneja, até canta bem.
Sim, sim.
Tem sertanejo universitário.
É para agradar todos os públicos, realmente, né? Mas eu acho que o mais importante, que é o diferencial, é a mensagem. Então, assim, o ideal, na verdade, é que essa mensagem ela não fique restrita às quatro paredes de uma igreja evangélica, né?
Ou a uma religião somente, né?
Exatamente. Algum tempo atrás tocou-se aquela música Como Zaqueu, né? E um monte de gente...
Com Regis Danese.
Regis Danese. Um monte de gente regravou, né? Eu acho isso super positivo, cara. Porque é uma mensagem que
você tá levando, né?
O que não pode, eu acho que é ficar escondido. Né?
Sim, sim. E restrito para um público só,
exatamente,
né?
Exatamente.
A música... Você fala uma coisa interessante, que a música é uma forma de levar a palavra para diversas pessoas. De fato é, né? Porque existem pessoas que não têm paciência ou tá rival. Ah, não quer saber de Deus, não. Mas, de repente, quando ele ouve uma música...
Sim.
Pode tocar muito melhor, né? A gente tem vários testemunhos, em especial na igreja evangélica, de pessoas convertidas através da música, né,
Leandro? Sim. E o meu primeiro impacto na igreja evangélica foi com a música. Eu tinha 8 anos...
A música te levou para a igreja?
Não, minha mãe, na verdade foi minha mãe.
A tua mãe, então.
Só que eu cheguei, por que eu fiquei na igreja? Porque a música me encantou.
Música.
Aquele ambiente musical, aquelas letras, de alguma maneira, ainda que muito pequenininho, falaram comigo. E eu achei aquilo maravilhoso.
Você algum dia nesse crescimento aí, desde os 8 anos até hoje, você chegou a pensar e viver da música? Falar, não, cara, eu vou viver da música gospel, é isso que eu vou fazer.
Michel, olha, não, cara. Eu vou te falar. Eu vou falar assim, eu sou...
Sempre tocou paralelamente esse
projeto. Sim, sim. Porque o que acontece? É claro que, assim, se a gente falar, não adianta a gente ser hipócrita também, de falar assim, você pensa, e se acontecesse? Como seria, né? Uhum. Só que o que eu penso é, por exemplo, a visão do Leandro a respeito de música. Eu amo música, amo cantar, amo tocar, né? Só que eu vejo, assim, é, que a gente esbarra em diversos problemas que a gente encontra no Brasil. Uhum. Acho que para você sobreviver de música, você tem que ter, por exemplo, uma gravadora ou um grande selo para estar garantindo isso. Não é uma profissão que...
E um grande investimento.
Que, exatamente. Nós temos pessoas no nosso meio, por exemplo, uma das pessoas que está com a gente lá na igreja é uma pessoa formada em música. Uhum. E aí o que, que acontece? É... Ele relata, tanto que é difícil viver de música. Porque dá aula de música, né? Às vezes você ainda vive num grande centro, nós ainda conhecemos
consegue
pessoas.
Se virar, né?
É. Tem uma amiga que durante muito tempo ela foi backing vocal, mas morava em São Paulo.
É, fica mais próximo.
Sim,
das coisas acontecendo.
Né? Então estava num lugar onde tudo acontecia, igual você falou, uhum. né? Aí é mais fácil. Por conta da minha realidade interior, e não é uma questão assim de conformidade. Mas assim, eu nunca tive essa vontade mesmo de, por exemplo, assim, eu vou viver da música aqui. Não, nunca foi o meu horizonte, nunca foi minha meta de vida. Até
sempre
porque, assim,
ali...
desde pequeno, uma das minhas metas foi ser professor, né? Uhum. Então, as duas andavam juntas.
Leandro, vamos falar um pouquinho do lançamento da sua nova música.
Sim.
Você me falou que teve outros trabalhos,
Sim.
tal. Mas em especial essa que ainda tá quentinha, né?
Sim.
Saiu do forno
Sim.
recentemente. Um Novo Tempo.
Sim.
Como surgiu isso? É tua composição, né?
É minha composição.
Como é que surgiu a história dessa música? Ah, vamos gravar, vamos acontecer. Porque você deve ter outras também, né?
Tem muitas, muitas.
E por que essa?
Então, em agosto do ano passado, quando nós estávamos naquele processo de volta da pandemia, uhum. né? E a gente estava num contexto da igreja, falando por mim mesmo, né? A gente está muito temeroso, né? Muito desconfiado. E agora, como que vai ser? Né? Será que vai dar certo? E aí, assim, nas minhas reflexões com Deus, lendo a Bíblia, Deus começou a falar algumas coisas comigo. Eu senti algumas coisas, uhum. assim, que eu falava, cara, eu não posso ficar da forma como eu tô, uhum. né? Aí eu preciso de me levantar.
Meio que acomodado, meio que parado.
Não posso deixar esse medo me paralisar, uhum. né? E um dia, nas reuniões, diante dessas reflexões, eu compartilhei com a igreja essas reflexões, né? E eu percebi que houve uma aceitação daquilo. Uhum. E eu falei assim, cara... E aí é onde que eu te falo que eu vejo a música como algo muito pedagógico. Eu preciso escrever sobre isso, né?
Até então não existia um Novo Tempo.
Não existia.
Existia uma vontade de alguma coisa.
Existia uma mensagem.
Uhum.
Existia uma mensagem. E aí eu comecei. E assim, com a tecnologia, né? Eu tenho meu celular, eu tenho um grupo que chama Composição.
Uhum.
E aí, assim, vem uma frase, eu anoto, uhum. canto e vou deixando lá. E aí eu vou montando o esqueleto uhum. junto às partes, né? E aí, um belo dia, nasceu a música. Só que eu tenho um grave defeito, que é... Eu componho, igual eu te falei, componho muita coisa. Só que eu guardo, cara.
Você não mostra.
Eu não mostro. Eu guardo, né? E quando nós começamos o ano de 2022, né? Essa foi muito essa temática. Foi muito falada na igreja.
Uhum.
Precisamos recomeçar. É um novo tempo, né? E eu falei assim, cara... Eu tenho que tirar essa música de lá. É. E aí nós ensaiamos e começamos a tocar essas músicas na reunião. Essa uhum. música nas reuniões, né? E a igreja acolheu a música.
Gostou.
Se tornou um hino da igreja, né? Assim, e diversas pessoas, olha, eu tava vivendo essa situação, tal situação.
Ela é muito atual, né, Leandro?
Sim.
Por tudo que a gente sobreviveu, né? Muitos irmãos nossos foram embora com essa pandemia.
Exatamente.
A gente não acreditava que ia durar dois anos, lá vai pedrada. Quem
Exatamente.
Diria isso?
E a grande questão, né, Michel, assim, não é uma música que vai minimizar o sofrimento uhum. de ninguém, mas é da gente ser lembrado muitas vezes que a vida continua.
Sim, sim.
Porque muitos se foram, mas muitos continuam ao nosso lado, que precisam da gente.
Exato.
Pra gente se levantar.
E a gente precisa se levantar.
Exatamente.
Até em consideração a quem foi. Porque
Exatamente.
Eu tenho certeza de falar, não, cara, vamos retomar.
E essa é a mensagem bíblica, né?
Uhum.
Que nós não devemos nos conformar, que a gente tem que avançar, que a gente tem que prosseguir. não nos conformar com as coisas que muitas vezes nos prendem, as situações que estão ao nosso redor, né? E a igreja acolheu a música, e aí vinha assim, mas onde que eu ouço essa música?
Ah, tinha isso, o pessoal começou a querer ouvir mais.
Graças a Deus, assim, a gente tinha captação do áudio dos cultos, né? Uhum. Mas não era aquela coisa, tinha que escutar um CD, né? E aí falamos assim, vamos gravar. E aí, quando vai ser essa gravação? Então, começou no final de janeiro, nós começamos a cantar essa música. E aí, começamos a falar assim, não, nós vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar. E aí, falamos assim, aí nós batemos o martelo. Não, vai ser tal. E aí, nós gravamos. Dia 25 de julho, agora.
E aí, ela já tá no YouTube?
Tá em todas as plataformas digitais.
Bacana.
Então, Spotify, YouTube, YouTube Music, Deezer, todas.
E aí é só procurar lá, tá como? Tá
um Novo Tempo, Lagoinha Batatais.
Lagoinha Batatais.
Isso, todos que quiserem escutar, tem lá.
E depois desse start aí, será que esse grupo de composição aí vai sair mais coisa?
Vai.
Porque agora, então... você, não que seja fácil, né? Ó, conseguimos gravar, tá aí publicado, tal, tá agora. Fica... Já abriu a porteira, né?
Não. Nós já temos músicas, a próxima já está engatilhada, né? Com eles, com a equipe, né? Uhum. Pra gente já começar a ensaiar, já começar o processo de fazer os arranjos, né? Ensinar para a igreja. Uhum. Porque em janeiro do ano que vem a igreja faz 20 anos. Poxa. E aí nós estamos divulgando aqui em primeira mão, inclusive, né?
Uma data especial.
É, 20 anos, a igreja faz 20 anos em janeiro do ano que vem.
Uhum.
E aí o projeto é a gente lançar um trabalho em comemoração a esses 20 anos. Aí não mais com uma, né?
Aí siga um CD fechado, algum projeto já fechado,
sim,
sei
porque
lá.
O que que acontece?
É hoje que CD, a gente fala CD, como é que eu falo agora?
Hoje são singles, né, single. Que você lança. Uhum. Porque, assim, eu acho que é uma facilidade de divulgação do que você lança tudo, né? Trabalha um de cada vez.
Sim, sim.
É mais fácil para produzir tudo, né? Só que a gente vai aproveitar o ensejo que tá toda a estrutura montada e a gente já grava 3 ou 4 de uma vez. 4 ou 5. 4 ou 5, esse é o plano.
4 ou 5. Mas pode sair mais.
Ah, de repente pode.
Ué, né? Já que vai estar com a estrutura montada, né, Gabriel? Vai estar tudo, já aproveita o ensejo.
Muito que tem.
Tem bastante. E como é que foi? Como é que a comunidade da Lagoinha abraçou? Eu já vim depois desse lançamento. Como é que foi?
Cara, eu me emocionei e fiquei muito surpreso. Porque realmente a igreja abraçou essa música como se fosse assim... É o hino da vida delas, né? E a gente tem colhido depoimentos das pessoas contando as situações que estavam vivendo, né? Como a música falou com elas. De ver, por exemplo, no dia que nós lançamos, que foi dia 19 de agosto agora.
Uhum, recente.
Então a gente gravou, pensa, a gente gravou dia 25, 19, estava lançando. Então assim, pauleira, né? Para terminar toda a pós-produção disso. E a igreja reagiu super bem. E o pessoal...
E conta essa nova fase, né? Também, né?
Sim.
Essa pós-pandemia.
Sim, né? E aí, o que que acontece? Nesse momento, realmente as pessoas começam a falar assim, ó, fazia sentido, né? Isso
exato,
tudo.
Exato.
Numa época que a gente tava com tanta incerteza antes, como ia ser, a decisão era essa mesmo, de recomeçar, exato, de prosseguir, né? De viver esse novo tempo.
E tomar que você continua escrevendo mais coisas que nos dê motivação, né? Que faça a gente refletir sobre tudo, como você disse, ó, a música não vai mudar a realidade da vida, mas ela parece que ela dá um colo, né?
Exatamente.
Ela aconchega a gente.
Exatamente.
E a gente fala, poxa, eu tenho que recomeçar, eu tenho que continuar, né, Leandro?
Exatamente. Agora nós fomos tocar em Belo Horizonte, né? E eu conversando com uma senhora, e ela me contou que ela perdeu a irmã pro Covid, perdeu a mãe pro Covid.
Poxa.
E ela estava numa situação de desespero, né? Porque por mais que ela estivesse lutando, né, para se levantar, é aquela coisa assim, meio cambaleante, né?
Sim, sim. Difícil demais.
E ela falou assim que ela tinha ido e era uma conferência que nós participamos lá.
Uhum.
E que ela tinha ido para aquela conferência, ela tinha feito uma oração. E falado assim para Deus, eu preciso de uma resposta. Eu preciso de um norte. Uhum. Porque senão não faz mais sentido eu viver da forma que eu tenho vivido. E aí ela me contou, chorando, né, que como a música tinha falado com ela, como que a música tinha sido uma resposta de Deus para a vida dela, né? Isso é o que alegra o nosso coração e nos anima a prosseguir e a continuar, né?
E eu acho que é o maior pagamento, né? O maior retorno.
Sim.
Pagamento não, retorno mesmo. Fala, poxa, eu tenho que continuar. Porque é muito satisfatório ouvir isso, né, Leandro?
Sim, sim.
Mesmo a gente sabendo... Como é que é o teu processo de composição? A gente sabe lá que você se abre a Deus, enfim, mas como é que é? Às vezes, do nada, você está lá dando aula, vem um estalo na cabeça, fala, cara, fala de tal coisa. Ou você tem um ritual, sei lá, olha, eu sento na minha varanda, 10 horas da noite. Como é que é o teu processo de
Olha, eu particularmente eu não tenho regra. Uhum. Não existe uma regra para minha criação. Em geral, ela sempre vai vir, assim... A finalização, pelo menos. É num ambiente que eu tô sozinho, uhum. Tô eu ali, aí eu vou pensar, eu pego o violão, penso, coloco as minhas ideias no lugar, sempre vai, pelo menos, finalizar, tem esse processo. Mas muitas vezes aqui, me ocorre um insight, assim, tal coisa, uma frase.
Não tem uma regra.
Não tem uma regra.
Às vezes você tá conversando, tá andando na rua.
Não, quantas vezes dentro do ônibus, né? Andando na rua. O negócio falou no meio da aula. Aí eu falei assim, gente, peraí, preciso
ir um minutinho. E vai anotar.
Dois minutinhos.
É porque todo compositor fala a mesma coisa. Fala, cara, se vier eu tenho que correr, anotar, gravar, porque senão vai embora.
Exatamente.
E é isso mesmo?
É isso mesmo. E aí a partir daquilo eu falei assim, deixa eu... Aí vem o meu momento sozinho, deixa eu pensar melhor a respeito desse comecinho que começou a surgir, né?
E aí você vai lapidando.
Vou lapidando.
Que a gente, obviamente, né? Que a tua inspiração é Jesus Cristo, enfim. Mas que te inspira além disso? Você falar, cara, eu preciso escrever. Ou não, a inspiração vem de dentro pra fora. Como é que é esse lance?
Olha, ela vem. Uhum. Ela vem, né?
Sem vontade. Sem vontade não, sem você dominar isso.
É, não é um domínio, uhum. Entendeu? Porque tem muitos dias assim, falar assim, ó, é um dia propício pra compor. Não, tem um dia que eu não tô...
Se eu te falar assim, você vai aceitar e agora você vai escrever uma música. Não, não é assim que funciona.
Às vezes até é, porque eu já fiz muita música desse uhum. jeito, entendeu? E às vezes com amigos, assim, ó...
Faz uma agora.
Precisamos fazer uma música sobre tal tema. Vamos começar? Compõe. Uhum. Mas a sensação que eu tenho é que aquela não é obra-prima.
Não
entendeu?
É, que você tá...
Não.
Porque assim, eu tô te perguntando tudo isso, todos nós temos os nossos momentos que a gente pensa mais. Eu, por exemplo, quando eu vou faxinar a casa, uhum. rapaz, eu tenho umas ideias do caramba. E quando eu vou correr também, eu uhum. costumo pensar, e é nesses dois momentos. Por isso que eu te fiz essa pergunta, pra saber se você tem algum momento mais... Você fala, pô, isso daqui eu desenvolvo mais, tal.
É, na verdade é o seguinte... Ocorre em vários momentos, né? Mas, assim, situações assim, ó, que é assim, fatal. Você fala assim, vai nascer alguma coisa. Uhum. Eu tenho meus momentos das minhas orações, que eu me tranco num quartinho lá na minha casa, fico lá, e às vezes, assim, nem toco nada, tô lá tranquilo.
Só matutando.
Nesses momentos, nascem letras, às vezes nascem melodias, que aí eu não sei o que eu vou cantar naquilo. E tudo fica registrado lá nas minhas composições.
E você vai...
Vou gravando
pra depois
e deixando lapidando. Lá, né? Então, assim, tem a maioria das vezes também que ocorrem essas coisas, ocorre muito em horários assim que não tem nada a ver com composição, uhum. né? Mas falar assim, ó, tem um horário que é certo, que sempre vai nascer alguma coisa. São nesses momentos, assim. Uhum. Geralmente nasce alguma coisa.
E qual
coisa.
Que é a tua composição, o teu xodó? Que a gente sempre tem, né? Ou quais são?
Olha...
Que você fala assim, não, essa é do caramba. Você fala, pô, eu me superei.
E eu vou te falar uma coisa. Tem uma composição minha de... Nós tínhamos uma banda antigamente, né? E aí tem uma composição minha dessa banda. Que eu falei assim, cara...
Essa é a música.
Nasceu e eu tenho um carinho especial, né? Uh-huh. Nem sei se para os outros é tão boa assim. Para mim é, uh-huh. né? Então, tem o nome dessa música é Enquanto Durmo. O nome dessa música. Enquanto Durmo.
Tá no YouTube também para a galera pesquisar
tá,
ou não?
Se você procurar, tá Enquanto Durmo, tem lá Ministério Triá. Se você procurar, você vai encontrar.
Que bacana.
Tá lá. Pessoal, quem quiser ouvir, tá lá.
E pra quem ainda não foi no YouTube e procurou lá um novo tempo, a Lagoinha, você vai dar uma palhinha pra gente, né?
Vou.
Eu ia até falar que eu ia sugerir, óbvio, né? Que eu te acompanhasse, mas como eu acredito que eu não tenho esse dom, é capaz que eu estrago. Então eu acho que eu fico só aqui olhando, observando, porque eu admiro muito quem canta. Uhum. Não é nem tocar, mas cantar é uma coisa fantástica.
Não, vamos lá. Agora.
Agora, então, agora. Ao vivo nos estúdios eu aos 40, a música Um Novo Tempo, composição de Leandro Patrocínio.
Então vamos lá, vamos cantar um pedacinho dela, então, né? Vou me levantar deste lugar de aflição. Vou continuar, recomeçar, cumprir minha missão. Pois fiel é quem me prometeu, e eu vou chegar ao fim, vencerei enfim, mesmo que não alcance o que espero, terei o que ele tem pra mim, o que ele tem pra mim. Me esqueço daquilo que passou e corro para ele, olho-te, alegria, ao invés de tristeza, ele tem pra mim, veste-te, louvor. Ao invés de um espírito abatido, é o que foi prometido, e uma coroa. Ao invés de cinzas, nele eu tenho. E aí vai.
Rapaz do céu, arrepiei, Leandro. Que voz que é essa?
Glória a Deus,
gente, você, né, tem que dá para fazer uma por semana, gravar aí?
Vamos fazer.
Dá para fazer? Como é que é você conviver com a música numa igreja de grande expressão na cidade? Já passou por aqui o pastor Juliano, sim, né? E foi um episódio muito legal, porque ele todo mundo falou assim, mas você vai levar um pastor, vai falar de religião e nada. A gente conversou de tudo, né? Uhum. E eu não conheci o Juliano, e depois nos bastidores ele me falou do grande vulto que a Lagoinha vem acontecendo em Batatais, até chegou a comentar, né, Gabriel, sobre os projetos futuros que ele tinha. Eu, sim, falei, pastor, como é que é isso? Como é que é essa convivência? Como é que você chegou na Lagoinha?
Olha, eu venho de outras igrejas, né, eu me converti com...
Sempre evangélico.
Sempre evangélico. Não, eu fui católico.
Foi católico.
Fui católico. Meu primeiro contato com a igreja foi aos 8 anos, porém, minha mãe, ela falava assim, olha, você só vai para a igreja o dia que você tiver certeza se é isso que você quer fazer. Uhum. Tanto é que depois desse período eu fiz catequese, minha mãe falou, não, porque a gente era católico até então, né? Ela falou, você vai fazer catequese e se você tiver certeza, depois você vai. Fiz catequese e tive certeza que o que eu queria era realmente estar numa igreja evangélica, numa comunidade, uhum, de fé evangélica, né? E dos meus 8 anos até os meus 20 anos, eu fui de outras comunidades de fé, né? Uhum. Outras comunidades. Nós entramos, esse ano completaram 10 anos que nós estamos na Lagoinha, uhum, né? Quando nós entramos na Lagoinha, Michel, o que acontece? A igreja ela tinha um trabalho com música que estava engatinhando. Não tinha uma banda ainda. Uhum. Então, o que acontece? Durante as reuniões, eles colocavam CD mesmo. Era CD. Tinha alguns irmãos, algumas pessoas lá que estavam ensaiando para tentar começar um trabalho com música lá. Uhum. E aí, quando eu cheguei lá, nós falamos assim, não, vamos dar um start nisso.
Vamos fazer.
E aí começou a nascer, ao longo desses 10 anos, né? Igual eu te falei, que hoje nós somos, ajudando nas reuniões, nós somos em 25 músicos. Uhum. Porém, o que acaba acontecendo é, da mesma forma como a gente vê assim, que a igreja ela acaba ganhando uma certa expressão, todo mundo quer estar lá, né?
Porque, vai crescendo.
Tem essa visibilidade. Mas, ao mesmo tempo, é necessário, igual eu te falei assim, que não é que não canta todo mundo, não é isso. A gente oferece oportunidade para todos que querem se capacitarem para estar lá. Porque como é um lugar que tem muita visibilidade, requer uma certa capacitação.
E uma certa qualidade, né?
Exatamente.
Você tem um dos maiores baixistas ali ao seu lado, de batalha, acho que é o Daniel.
Sim!
E o bom Daniel, que ele é bom e ele é humilde. Você fala que ele não, nem fala, ele nem
Inclusive,
fala.
Inclusive, não sei se você sabe, ele é meu cunhado,
ele
né?
Ele é teu cunhado.
Ele é meu cunhado.
Você tá bom de cunhado, então.
Então, aquela digníssima que está ali nos acompanhando é a irmã dele.
Você tá bom de cunhado. Eu conheço o Daniel desde, o Daniel é mais novo, né? Uhum. Um pouquinho também, né? Mas eu conheço ele e ele sempre foi um exímio contrabaixista.
Sim.
E sempre gostou muito.
Sim.
Até eu fiquei muito tempo sem vê-lo e depois fiquei feliz sabendo que ele estava tocando ainda, tudo.
Sim. O Daniel, inclusive, na igreja é assim, ó. Eu não consigo abraçar tudo e cuidar de tudo, né? Então, a gente divide esses 25 músicos em... Atualmente, são 3 equipes, né? Ele lidera e coordena uma dessas equipes.
Que bacana.
Né? Então, assim...
E você tem que puxar a orelha dele ou não precisa?
Não, não precisa.
É um bom moço. É um óbvio moço. Que você não vai. Cunhado, você não vai falar.
Não precisa.
Do ao vivo, pelo menos, não, né? Um abraço. Eu sei que o Daniel é gente boa pra caramba. Eu tenho muita estima por ele.
E nesses 10 anos, como eu tava te falando, essa, eu acho que assim, é um dos trabalhos que vem florescendo agora na igreja, né? Que a gente vem colhendo esses frutos, né? Porque, assim, igual a gente estava falando sobre a questão da música, né? Eu acredito que lá, nenhum de nós tem a pretensão de repente, viver de música.
Viver disso.
Porque nós temos lá entre nós pessoas que são vendedores, pessoas que trabalham com recursos humanos, pessoas que... são técnicos de refrigeração, tem de
e
tudo.
E paralelo a isso...
Tem bancário que está com a gente, né? Uhum. A nossa principal missão, que eu vejo a missão... Como é a música dentro da Lagoinha? Qual que é o propósito? É trazer uma mensagem. Uhum. A nossa missão é a mensagem. Então, nós gravamos a música, né? E às vezes as pessoas falam assim, e agora? Quais são os próximos passos? Aí eu falei assim, é claro que nós vamos fazer trabalho de divulgação e não vamos parar nisso. Uhum. Mas o grande fruto, eu acho, desse trabalho... Não é a gente bater 1 milhão de visualizações, de repente, para você ter muitos seguidores e ficar famoso. Uhum. Não é isso. É transmitir uma mensagem. É isso, esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão. Enquanto pessoas que trabalham com música lá, trazer essa mensagem, de repente, não só dentro da igreja, mas fora da igreja, trabalhos que você vai evangelizar as pessoas. Então, essa é a nossa missão lá dentro, em relação a música.
Sempre falar de Deus, de uma forma de música... no qual você consegue atingir extra igreja, né? Você não fica só ali naquelas 4 paredes.
Exatamente, Michel. E eu sempre falo assim, enquanto nós falamos, muitas vezes, enquanto, de repente, se eu pegar aqui uma Bíblia e começar a ler a Bíblia, você vai absorver algumas coisas. Uhum. Mas se eu cantar aquilo que eu tô... O impacto é diferente.
E tem música que é clichê, né? Tem música que ela entra na cabeça e você pode esperdear, bater a cabeça, sair correndo, ela fica, né?
Exatamente. Por isso que eu acho que é uma ferramenta tão poderosa para se transmitir a mensagem da palavra de Deus, né? Da Bíblia, no caso.
Leandro, que prazer.
Prazer
te receber, te conhecer, já conhecia pelos trabalhos, mas não pessoalmente. Gostaria de, em nome de toda a nossa equipe, do nosso podcast, das nossas plataformas, colocar a gente à disposição para mais materiais assim, que fala de esperança, que fala de coisas boas e que de fato dá um conforto a quem precisa, passa aquela mensagem. Conta com a gente, cara.
A gente agradece muito demais, porque assim, uma das coisas que nós somos surpreendidos... Por exemplo, nós estávamos conversando sobre o Jander, né? Sobre o Janderson, ele que mixou, fez a masterização do nosso trabalho.
E
né?
É fera
a
também,
princípio,
né?
Nós pensamos em alguém de Ribeirão, né? Porque a gente tinha contato com pessoas de Ribeirão. E aí, quando nos apresentaram ele, ainda eu falei assim, cara, onde que você estava? Você estava escondido. E eu acho que é muito importante o trabalho que vocês fazem na cidade, né? De dar voz para as pessoas. Esse trabalho da gente revelar pessoas que estão escondidas em Batatais. Não é uma questão de fama, mas para mostrar que tem muita coisa boa aqui na nossa cidade, né?
E esse é o nosso principal objetivo. A gente sempre fala isso, né, Gabriel, né, João? Que a gente... É óbvio, né? É inevitável a gente trazer autoridades aí que acontece na cidade. Mas a gente quer trazer esses também. Que para mim, esse teu trabalho... E tanto que eu falei, cara, na onde você tava, né? Ou na onde eu tava, né? E de fato, a nossa intenção é essa. É levar, independente do ramo de atividade, mas levar essas histórias. A gente brinca, né, Gabriel? É que o nosso objetivo, a gente tá saindo com um projeto itinerante agora, a partir de outubro, mas nosso objetivo é esse. A gente ama história e a gente quer contar todas.
Isso é maravilhoso, né?
A gente ama as histórias de todo mundo.
Isso é maravilhoso.
E a gente sabe que tem muita história.
Sim.
Hoje a gente trouxe um pedacinho da tua história, né?
É.
O Leandro, falamos um pouquinho de composição, falamos um pouquinho mais da música Um Novo Tempo, mas eu tenho certeza que se nós apertar, sai mais história.
Ixi, sai. Bastante.
Leandro, leva o nosso abraço a toda a galera da Lagoinha, a todos os músicos lá que te acompanha, que tá com você trabalhando. E, cara, continua, por favor.
Não, pode deixar. Eu transmito esse abraço, deixo também o nosso abraço, e que vocês precisarem da gente, nós também estamos à disposição para nós ajudar a cidade, né? É isso que eu acho que a gente tem que ter na nossa cabeça, tem que ser o nosso foco, né?
Perfeito, quero agradecer todo mundo, João Paulo, Gabriel Pupim, agradecer a nossa rede de amigos, agradecer você. Vamos fechar com mais um trechinho, dar um novo tempo? Vamos. Pode ser, João? Pode fechar com ela. E agradecer vocês, falar que na próxima semana a gente está de volta, quarta-feira, tem episódio, quarta e quinta. A gente conversa, quarta e quinta, a gente volta. Um abraço a todos, obrigado mais uma vez, Leandro Patrocínio, da Lagoinha. Obrigado, Leandro, e a canção Um Novo Tempo. Tchau, gente.
Vamos lá, então. Celebrarei, florescerei, é uma nova estação, tempo de restauração. Celebrarei, florescerei, é uma nova estação, tempo de restauração. E olho-te, alegria, ao invés de tristeza, ele tem pra mim. Veste-se, louva, ao invés de um espírito abatido, é o que foi prometido. E uma coroa, ao invés de cinzas, nele eu tenho.